Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Tudo bem com vocês? Eu quero aproveitar a oportunidade de estar hoje ministrando para agradecer vocês pela festa das crianças. Foi sábado passado e foi uma bênção. Assim, eu vou dizer para vocês, irmãos, não foi o núcleo infantil que fez essa festa, foi a igreja. Porque, assim, a igreja toda se movimentou, cada um ajudou como pôde, né? Teve irmãos que trouxeram ofertas, teve irmãos que doaram em dinheiro, né, para pagar o aluguel dos brinquedos, irmãos que doaram bexiga, bala, doces, fizeram sacolinha surpresa, né? Então, assim, foi um dia maravilhoso. E o que eu vi foi o seguinte, foi a igreja como um corpo, trabalhando juntos. Não teve um ou outro que fez mais, fomos nós, a igreja, a comunidade núclea. Eu quero agradecer a vocês. Assim, eu sei que Deus trabalhou nesse dia, alcançou a vida das nossas crianças. As crianças da vizinhança também foram em peso, porque nós fizemos um evangelismo de rua e eles compareceram mesmo. Foram para comer, lógico, né? Mas enquanto eles estavam comendo e brincando, eles ouviram a palavra de Deus, através do teatro que foi apresentado. E assim, foi um dia maravilhoso. Eu quero agradecer de coração a cada um que contribuiu. E você que tem um chamado, que você sente que Deus está te chamando para esse ministério, eu creio que Deus vai trazer muitas crianças ainda para a comunidade núcleo. Porque Deus tem pressa de alcançar vidas. E uma das formas que Deus usa para alcançar a família é alcançando as crianças primeiro. Então, se você sente um chamado no coração de trabalhar no Ministério Infantil, me procure, procure a pastora Helena, fale conosco e a gente vai dar um jeito de te encaixar aí. De alguma forma, você vai trabalhar. Amém? Irmãos, quem quer ouvir a palavra de Deus? Tá bom. E assim, o dia que o pastor Rafa me convidou para ministrar essa palavra, eu já sabia o tema, já sabia o texto, mas foi difícil, irmãos, preparar. Fiquei a semana inteira, pastor. Ligava o computador e não saía nada. Okay? Deus fala com cada um de uma forma diferente. Tem pastores que não escrevem nada, né? Igual a pastora Helena. Chega, abre a Bíblia e fala. Mas tem gente que precisa de tempo, né? Deus foi ministrando no meu coração a mensagem, eu já sabia. Mas eu senti uma dificuldade, irmãos. E eu sei que Deus quer tratar conosco hoje, através da palavra dEle, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela que nos muda, ela que nos limpa, e ela nos limpa de dentro para fora. Então, antes de eu entrar no texto da palavra de Deus, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração primeiro. Senhor, eu te louvo, Pai, e te agradeço pela tua palavra, Deus, que nós iremos ler agora, ó Pai. Espírito Santo, eu peço que o Senhor fale, ó Deus, revele no nosso coração, ó Pai, as tuas verdades, ó Deus. E eu repreendo, ó Pai, em nome de Jesus agora, ó Pai, toda a fortaleza na mente, ó Pai, daqueles, ó Deus, que estão aqui, ó Pai, com o coração aberto, ó Deus, para ouvir a tua mensagem, aqueles que estão na live de casa, aqueles que ainda vão ouvir, ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus toda a fortaleza, ó Deus, que impede, Senhor, que tenta impedir, ó Pai, que as barreiras sejam quebradas, que cadeias, Senhor, se quebrem, ó Pai, que vidas sejam libertas do pecado, ó Pai, porque eu creio, Deus, na tua palavra, Senhor, a tua palavra que nos liberta, porque ela é a verdade, ó Deus, e que o Senhor venha tratar no profundo, Senhor. Espírito Santo, nos convence, ó Deus. Nos conduza na tua mensagem, ó Pai. E trata nos nossos corações essa noite, ó Pai. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus zeloso, um Pai amoroso, ó Pai, que zela pela tua palavra, ó Deus. Eu me coloco à disposição do Senhor, Espírito Santo. Que o Senhor venha me usar, ó Deus, para fazer a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, gostaria que você abrisse a tua palavra, a tua Bíblia, no livro de Deuteronômio. Nosso texto base está no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler alguns versículos. O tema que eu coloquei nessa mensagem é: uma vida abençoada ou amaldiçoada? É uma pergunta que Deus nos faz essa noite. E a palavra de Deus lá em capítulo 28 de Deuteronômio diz assim: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvides a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. E a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os teus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo o que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre e com a quentura e com ardor e com a secura e com a destruição das sementeiras e com ferrugem e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Amém? Até aqui. Irmãos, quando nós lemos essa palavra que está lá no livro de Deuteronômios, nós vemos a importância que Deus dá para a obediência. É mandamento do Senhor. E em que contexto que essa mensagem, esse texto foi escrito? Né? Deuteronômio é repetição, significa. No livro de Deuteronômio, essa palavra significa repetição das leis. Deus já havia deixado a lei dele, que já tinha sido escrito por Moisés, assim que o povo saiu do Egito. No livro de Levítico, porém aquela geração morreu e o povo estava na eminência de entrar na terra prometida após 40 anos de peregrinação no deserto. E Deus estava falando com uma nova geração que nasceu nesse período, que existia condições para Deus abençoar o seu povo nesta terra que eles iriam tomar posse. E essas condições estão descritas no livro de Deuteronômio, que significa a repetição das leis. E Deus, ele deixou bem claro que ele exige obediência do povo. E quando a gente lê o livro de Deuteronômio, a gente vê o tanto que esse livro é importante na Bíblia. Porque em algumas passagens nós vemos aqui que Deus ordena que quando o povo de Israel tivesse um rei, o rei deveria escrever a próprio punho as leis que Deus deixou e deveria sempre estar relendo para não esquecer as leis que Deus ordenou. E Deus determina também que quando o povo atravessasse o Jordão, as leis deveriam ser escritas em grandes pedras, como memorial que Deus abençoou o povo, que Deus estava levando o povo para a terra dele. Outra coisa que Deus deixou escrito em Deuteronômio 31 é que a cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, os sacerdotes deveriam reler a lei diante de todo o povo. E, por fim, o maior exemplo da importância do livro de Deuteronômios é quando Jesus, tentado pelo diabo, após jejuar 40 dias, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E das 3 vezes que ele repreende Satanás, ele cita Deuteronômios. Então, a palavra de Deus, ela está. E muitas vezes as pessoas falam assim, não é o Velho Testamento. Mas é um Velho Testamento que se confirma no Novo Testamento. E Jesus usou a palavra de Deus, escrita em Deuteronômios, para repreender Satanás. E no Novo Testamento, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos mais de 100 citações do livro de Deuteronômio. E Deus, ele ordena, ele exige de nós obediência. E aqui nós vemos um paralelo. Nós lemos 14 versículos do livro, do capítulo 28, que fala as consequências da obediência. E se você continua lendo, né, a leitura completa do capítulo 28 até o verso 68, a gente vê os castigos pela desobediência. São maldições que viriam sobre o povo caso o povo desobedecesse à lei de Deus. E isso se confirma quando a gente continua a leitura da Bíblia. Porque o povo de Israel esqueceu dos mandamentos do Senhor. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. E tudo isso que nós vemos nesses versículos, que são 54 versículos de maldições, são 14 versículos de bênçãos, 54 de maldições, acontece. Deus, ele cumpre a palavra dele. Porque o povo atraiu a maldição sobre eles. Porque eles desobedeceram. Deus colocou a bênção e a maldição, e o povo escolheu a maldição. Isso a gente vai ver aqui no finalzinho, lá para o capítulo 30 de Deuteronômio. Deus fala, eis que coloco sobre ti, diante de ti, a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Escolha qual caminho você quer. E quando Deus, ele nos chama para ele, irmãos, ele nos chama para vivermos o quê? Uma vida abençoada. Amém? Concorda comigo? Deus nos chama, não nos chama para uma vida de maldição. Deus quer que a gente viva todas as promessas que estão na palavra dele. Só que para isso acontecer, existem condições que ele determina. Está escrita em toda a palavra dele essas condições que Deus determinou para que a gente possa viver a vida abençoada que Deus tem para nós. Só que quando nós viemos para Jesus, e o pastor falou isso aqui na terça-feira, Deus não exige que a gente venha pronto. Deus, ele nos chama e nos aceita como nós estamos. Só que a partir do momento que você se coloca na posição de servo, que você se torna um cristão, você aceita Jesus, você se torna um filho de Deus, passa a existir algumas condições. Deus, ele determina como tem que ser. E o reino é dele, a forma é dele, os termos são dele. E o que nós vemos hoje, infelizmente, na sociedade que nós vivemos? As pessoas tentando fazer, espremer o evangelho para se encaixar na vida delas. Então, elas querem o evangelho empacotado, pronto, que se encaixe no modo de vida que ela leva. Ela não quer fazer o contrário. Eu vou me encaixar a Bíblia, eu vou mudar, eu vou fazer reformas na minha Bíblia para me encaixar o que está aqui. O que nós muitas vezes vemos é o contrário. Eu vou mudar alguma coisa na Bíblia para tolerar o meu pecado e se encaixar o evangelho no meu estilo. E não é assim. Com Deus não funciona dessa forma. Porque em algumas versões, se eu não me engano, a NAA, o título desse texto é Bênçãos decorrentes da obediência. E lá no 15, castigos ou maldições decorrentes da desobediência. Então, Deus é claro na forma como Ele quer se relacionar conosco. E Ele não aceita concessões. Deus não abre exceções. E por que que hoje, ainda hoje, nós vemos na igreja a vida de pessoas amaldiçoadas dentro da igreja? Você conhece alguém, talvez a sua família, um amigo, um irmão, que apesar de estar buscando a Deus, de estar servindo a Deus, de se dizer cristão, vive uma vida amaldiçoada. E a Bíblia tem a resposta. Quando nós começamos a examinar a Bíblia e a gente vê os padrões que Deus determinou, a Bíblia, ela me mostra o meu pecado. Ela me confronta no meu erro. E ela nos convida a fazer o quê? Um autoexame. Fazer um raio-x do nosso coração. Examinar o que tem aí. E a Bíblia, ela nos confronta. E a forma como Deus trata o seu povo é no confronto. É mostrando para nós onde nós estamos errando, onde está o nosso pecado, para que a gente tenha a oportunidade de se arrepender e mudar de vida. Então, a maldição na Bíblia, como nós acabamos de ler, ela é decorrente da desobediência. Se existe alguma coisa na sua vida que você sabe que tá preso, está travado, você tem que fazer um autoexame. E ver se isso não é consequência de desobediência, não é maldição que você traiu para a sua vida. E aqui eu vou dar alguns exemplos de pecados ocultos ou não confessados que atraem maldição para a vida do cristão, sim. Porque muitas vezes você pode estar firme na presença de Deus, você está ali se esforçando, mas tem aquele pecado oculto, aquele pecado que não foi confessado ainda. E uma das coisas que Deus não negocia é com o pecado. Deus não negocia com o pecado. E nós vamos citar alguns deles aqui. Um dos pecados que a gente vê na sociedade de hoje é sobre os pecados sexuais. E a Bíblia, ela é bem direta, ela é bem clara. Ela não deixa margem para outro tipo de interpretação. Eu posso citar aqui 5 ou 6 passagens bíblicas que falam sobre os pecados sexuais. Mas eu vou ficar aqui com 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, que diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aqui está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6. E dos versos 12 a 18, Paulo nos dá uma aula de como fugir da imoralidade sexual. E aqui, nesse verso, ele está dizendo que nós somos comprados por Cristo. Nosso corpo não nos pertence mais. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos templos do Espírito Santo. Nós não podemos fazer mais o que nós queremos com o nosso corpo. Nós somos comprados por Ele. E hoje, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que é pornificada. Não tem outro nome para o que nós vivemos hoje. Hoje em dia, todos os tipos de mídias apelam para conteúdos sexuais. Se você entra nas mídias sociais hoje, principalmente as mais famosas aí, que é TikTok, Instagram, se você entra numa ferramenta de busca, existe pessoas se vendendo com imagens altamente sexualizadas, que faz um outro apelo que a gente vai vendo que é ainda pior, que é a pornografia. Irmãos, é um assunto que tem que ser falado sim no altar, que tem que ser falado sim na igreja, porque pornografia é uma praga na sociedade de hoje. E muitas pessoas estão dentro da igreja, homens, mulheres, casados, solteiros, jovens e adolescentes, que são consumidores de pornografia. Esse é um mal que está acabando com a sociedade. Porque a pornografia, às vezes a pessoa acha que está fazendo mal apenas para ela. Não. Existe uma cadeia por trás daquilo. O consumo de pornografia gera por ano bilhões e bilhões de dólares. Só nos Estados Unidos se gera 3 bilhões de dólares a pornografia consumida pela internet, fora os filmes que são produzidos. E o que mais existe por trás da pornografia que muitas vezes a gente não se atenta? Existe o tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de bebês. Isso foi falado essa semana pela ex-ministra Damares. Coisas horrendas que você imagina que não é possível o ser humano fazer, mas acontece. Principalmente consumido na dark web, que é uma rede onde existe um alto anonimato de quem coloca o conteúdo, de quem consome o conteúdo que está postado lá. E as pessoas estão atraindo essa maldição para a sua vida. Porque é um pecado, e Deus não negocia com o pecado. E ela não abre mão desse pecado, como a Dani ministrou aqui na terça. Aquele pecado está apodrecendo ela. E ela continua agarrada a ele. Ela não confessa, ela não deixa, ela não abandona. E a pornografia não destrói só a pessoa. Ela acaba com os neurônios da pessoa. Dê uma pesquisadinha aí para você ver o que acontece com uma pessoa viciada em pornografia, destrói a família, destrói casamento, destrói relacionamentos e acaba com a sociedade. Porque você acha, por exemplo, que uma pessoa viciada em pornografia, que consome pornografia infantil, que é pedofilia, ela nasceu assim? Ela nasceu assim? Não. Aquilo foi deformando o caráter dela. Porque a pornografia leve já não satisfaz mais. Ela tem que descer o nível. E quanto mais é descendo, vai ficando pior. Até chegar às bestialidades que são o sexo com os animais. E é um problema que é um câncer na sociedade. Além disso, dentro da igreja, relações sexuais ilícitas. Nós temos que falar assim, irmãos. Porque Deus fez o sexo, criou o sexo, sim. Que é uma coisa belíssima para ser uma bênção dentro do casamento, não fora do casamento, entre homem e mulher. Nesses casamentos que a gente tem visto por aí, não. É o casamento como Deus determinou. Porém, as pessoas, elas vivem uma vida inteira, se relacionam com um, com o outro, vem para a igreja, está aqui sentado, ouvindo a palavra de Deus, namorando com vida sexual ativa. E a Bíblia permite? Pelo menos o evangelho que eu conheço, não. A Bíblia, ela condena o sexo fora do casamento. Aí, apesar de tudo que se ouve, a palavra de Deus sendo ministrada, o que que acontece? Em determinado momento, eu vou me casar, porque eu vou ter que dar uma satisfação para a sociedade. Aí eu convido o pastor, né? Ele vem, abençoa minha relação, a gente junta as escovas de dente, resolve o problema. Aí eu te pergunto, aonde na Bíblia fala que casamento perdoa o pecado? Eu nunca vi isso na Bíblia. A Bíblia, ela fala o quê? Que todo pecado tem que ser confessado. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que abandonar o pecado. Confessá-lo diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele leva a sério a aliança. E a aliança, casamento é aliança, entre o casal e Deus. A pessoa, ela vem, se casa e acha que está tudo bem. Que Deus vai passar o pano, porque ela está firme na igreja, está ajudando na obra, tem um ministério. E o pecado nunca foi confessado. E você está com essa maldição nessa área da sua vida, porque Satanás não é bobo, é nada. A pessoa pega fogo na época do namoro, chega no casamento, Satanás, eu tenho legalidade. Joga um iceberg ali no meio dos dois. Aí congela tudo, não tem mais nada. É maldição, irmãos. Isso é maldição, é você não viver a vida abençoada que Deus determina, que Deus quer que você viva. E Deus, ele nunca vai negociar com o pecado. O pecado, a gente se arrepende, confessa, deixa e abandona. Existe um caminho para Deus nos redimir, mas tem que haver confissão do pecado. Em Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Existe um caminho, tem que haver confissão e tem que abandonar o pecado. Eu falo muito com as crianças lá no culto, falo, crianças, o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Você não cai, por exemplo, tropeça e cai, porque você queria? Mesma coisa na vida do cristão. Nós temos uma natureza que é pecaminosa. Nós nascemos no pecado. Só que a gente não pode desejar a prática do pecado. Por quê? Vira iniquidade. Daqui a pouco você vai pecando. Aquilo se torna uma coisa normal. Daqui a pouco você perde a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo quando erra. Porque aquilo já se tornou uma coisa corriqueira no seu dia. Você já faz e nem se arrepende mais. Está tudo bem. Salmo 51, 17 diz, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus, ele está disposto, irmãos, a nos perdoar, a mudar a nossa vida, mudar a nossa história, transformar a maldição em bênção, mas ele não vai negociar os princípios dele. Tem que haver arrependimento, tem que haver confissão. Outra coisa, irmãos, que trava as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque Deus, ele não nega a sua palavra. Se não há obediência, não tem bênção. Então, a pessoa, muitas vezes, ela está vivendo a maldição porque ela está travando o agir de Deus na vida dela. Porque ela não confessa, não abandona o erro, não larga do pecado e Deus está retendo as bênçãos. Mentiras. Lá em João, capítulo 8, verso 44, Jesus respondendo aos judeus que o questionavam. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí nós vivemos na igreja, né? Ouvimos todas as mensagens do culto, todos os pastores. A gente lê a Bíblia, ora, assiste todos os cultos do YouTube, todos os pregadores famosos, e continua contando mentira. E aí, tem como Deus abençoar? Não tem, irmãos. Hoje em dia, as pessoas, elas estão tão viciadas na mentira que ela já se tornou um hábito. Aquela desculpinha, sabe? Eu não quero fazer algo, ah, eu não estou bem. Irmãos, existe uma pressão na sociedade tão grande que as pessoas, elas estão sentindo tão pressionadas a dar resposta rápido que tem que mudar aquela configuração lá no WhatsApp para não ver quando a mensagem foi lida. Não é isso? Porque as pessoas acham que tem que ter resposta rápido. Irmão, quando alguém não te responde no WhatsApp, eu vou até abrir um parêntese aqui, não é que a pessoa está com raiva de você, a pessoa não quer te responder, é porque a pessoa está ocupada vivendo a própria vida. Às vezes a mensagem chegou, a pessoa estava no consultório lá, esperando ser atendida, ela teve que entrar correndo. Às vezes a bateria acabou do celular e ela não teve condições de te responder. As pessoas se sentem tão pressionadas a dar uma resposta rápida, que a sociedade exige essa resposta, que a pessoa inventa uma mentira para se sair bem. Mas não tem coragem, às vezes não saiu de casa. Aí o amigo liga, e aí, você já está vindo? Não, já estou na rua, já estou aqui no carro. Nem saiu de casa, irmãos. Aí a gente fala, é mentirinha branca, né? Não tem dessa. Para Deus, mentira é mentira, acabou. Aí se você conta uma, conta outra, aquilo se torna um hábito. Daqui a pouco você está fazendo sem ver. Você está contando mentira por puro hábito. A palavra de Deus, irmãos, aqui no capítulo mesmo que a gente leu, João, fala que a verdade liberta. Ao contrário, a mentira aprisiona. A pessoa ela vai ficando envolvida naquele vício da mentira, naquele vício da mentira. Daqui a pouco as mentiras vão se tornando maiores, maiores e maiores. E ela nunca se liberta daquilo. Nós precisamos, irmãos, entender que o diabo é o pai da mentira. E nós temos que abandonar esse hábito. Parar com qualquer mentirinha para poder arrumar desculpas fáceis para sair da situação. É tão bom quando você não quer fazer algo, a pessoa te pergunta, você fala, não, eu não vou poder ir, irmãos. Não vou poder fazer, eu não estou me sentindo bem, eu não quero ir. Não é libertador você falar a verdade e sem querer justificar? Muitas vezes as pessoas se acham na obrigação de justificar uma resposta que a outra pessoa não quer ouvir. Outra coisa que Deus abomina e tem travado a vida das pessoas, que atrai maldição, são as contendas e fofocas. O pastor Rafael leu aqui esses dias Provérbios capítulo 6, versículo 6 ao 19, que diz assim: essas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Só nesses quatro versículos aqui a gente ouviu a palavra mentira duas vezes. E lá no finalzinho, o que semeia contenda entre irmãos. Aquelas pessoas que amam fazer uma fofoca. É o famoso leve traz, né? Ah, eu tenho uma novidade para te contar, não vi a hora de te contar. Fico até ansioso para poder contar para o colega, para o amigo, para o irmão. Irmãos, Deus abomina. Se você ouvir uma coisa a respeito do seu irmão, do seu parente, do seu amigo, seja quem for, apaga, deleta. Faz de conta que você nem ouviu. É desagradável, irmãos. Isso aí, ó, só vai disseminando ali, ó, contendas. Um vai ficando com raiva do outro, porque fica com raiva do outro, porque outro falou alguma coisa. E às vezes a pessoa não está nem sabendo o que aconteceu. E um vai virar a cara para o outro. Então nós temos que vigiar, sim. E a gente vê isso na nossa sociedade, que as pessoas elas gostam tanto disso. Porque qual que é um dos programas mais famosos hoje? Big Brother, né? Por quê? As pessoas gostam de ver a vida alheia, ver o que está acontecendo na vida, na casa do outro. E a gente tem que vigiar. Porque às vezes dá o prazer de contar uma novidade, não dá? alguma coisa que você ouviu. Mas a gente tem que vigiar, irmãos, ter sabedoria. Esquece que alguém te falou aquilo. Porque senão isso vai atraindo maldição para nossas vidas. Porque a palavra de Deus condena. Outra coisa que Deus abomina é a falta do domínio próprio. Provérbios 25, 28 diz o seguinte: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. A Bíblia, irmãos, lá em Gálatas, capítulo 5, fala das obras da carne e do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só. Só que ele tem características. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você não está produzindo domínio próprio, seu fruto está bem mirradinho. Sabe aquela fruta bem raquítica? Quando você olha assim na fruteira, não dá nem vontade de comer? É essa aí que você está produzindo. Porque você não tem domínio próprio. Isso aqui, irmãos, destrói relacionamentos. A pessoa não fala, não conversa, ela grita, ela berra. Ela sai do seu eixo por qualquer coisa. Ela não tem um pingo de domínio próprio. E isso acontece dentro de casa, às vezes numa briga no trânsito, às vezes no trabalho, alguém irrita, ela já exalta a voz e não consegue controlar o seu ânimo. A Bíblia, irmãos, fala que nós vamos irar. Só que não é porque nós iramos que nós deixamos de ser cristãos. Nós temos que ter o domínio próprio. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos conduzir numa conversa, né? Aí não dá um testemunho bom dentro de casa e discute com o cônjuge aos berros, porque discussão de casal existe, existe, não vamos ser hipócritas. Mas com respeito, irmãos. Existe diferença de opinião que tem que ser tratadas e resolvidas. Porém, é aos berros, é aos gritos. Isso na frente dos filhos. Ou então sai gritando com o filho para poder descontar toda a raiva. Às vezes uma frustração que aconteceu lá fora, no trabalho. Sai gritando com os filhos dentro de casa. Então, pessoas que não sabem dialogar, que não sabem resolver as coisas pacificamente, que não sabem esperar o tempo certo para resolver as coisas. E a Bíblia, ela fala o quê? Que nós temos que ter domínio próprio. E Deus não negocia esses princípios. São exemplos, irmãos, que eu estou dando aqui de coisas que Deus, ele quer tratar no nosso caráter, Deus, ele quer tratar na nossa vida, e que pode ser que alguma dessas coisas que eu disse aqui esteja acontecendo com você. E você fala: poxa vida, essa área da minha vida está travada. Tem um fundo aqui, eu estou preso nesse pecado. Porque eu não mudo. A palavra de Deus fala e eu continuo fazendo. E o objetivo da palavra de Deus, irmãos, é nos limpar. Deus, ele não quer envergonhar ninguém. Ele quer que a gente veja o nosso pecado, que ele reconheça o nosso pecado e que a gente confesse e abandone e viva uma vida de bênçãos. Porque como que Deus trata o seu povo? Deus, a misericórdia dele é revelada na palavra dele. A gente vê isso tudo aqui na Bíblia, em todos os livros, quando Deus trata com o povo dele em Israel. Que Deus, ele trata com o povo dele através do confronto. Deus, ele mostra o erro de uma forma muito direta. Deus, ele não fica dando voltas. Ele revela o erro e ele fala com o povo dele através dos profetas. E Deus, ele sempre repreende de uma forma olho no olho. Para quê? Para dar chance do povo dele se arrepender. E conosco, hoje, não é diferente. Quando nós lemos o livro de Jeremias, Deus, ele está tratando com o povo a idolatria. Porque Israel tinha um problema muito grave. Era como se fosse um câncer no meio de Israel. Israel não aguentava servir só ao Deus verdadeiro. Israel tinha que ir lá buscar os deuses dos países vizinhos e fazer um altar, e fazer um poste ídolo, e colocar nos bosques de Israel. Eles não aguentavam adorar um Deus só. Era um câncer. Deus falava, falava, falava e o povo não emendava. O povo não mudava. Deus mandava o profeta. O que o povo fazia? Prendia o profeta, machucava, apedrejava, às vezes matava alguns profetas e não mudava. Aí, Deus, com toda a sua misericórdia, isso a gente vê lá no livro de Jeremias, a gente vê isso pelo menos umas 3-4 vezes durante o livro, que Deus ele vai e fala assim, vai, meu profeta, repreende o povo. Quem sabe eles vão te ouvir e eu vou afastar minha mão e não vou trazer toda aquela sentença que eu tenho para executar sobre o meu povo. Lá em Jeremias, capítulo 26, versículo 2 e 3, tem um exemplo disso, que Deus fala assim, bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Mas o povo, o que o povo fazia? Eles não ouviam e ainda castigavam o profeta quando não mandava matar. E o que nós lemos em Jeremias? Deus ele vai, manda o profeta avisar, fala tudo o que vai acontecer se o povo não se emendar, se o povo não se converter. E o povo não se arrepende. O povo continua pecando, continua adorando outros deuses, não se arrepende, não confessa o seu pecado. O que Deus faz? Executa o seu juízo. E o que foi o juízo de Deus para Israel? A gente vê isso lá em Jeremias, Ezequiel. Foi como se fosse uma quimioterapia para acabar com aquela doença em Israel. Foi um tratamento de choque. E Deus sabia como tratar com o povo dele. E do mesmo modo, Deus sabe como tratar conosco. Meu coração, seu coração. Deus sabe como mexer nas nossas estruturas. E a quimioterapia de Israel foi o quê? O exílio. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Israel e depois Judá. Isso sarou Israel completamente. Porque depois do exílio da Babilônia, nunca mais Israel se prostituiu contra os deuses. Até hoje, Israel lá, que a gente vê na televisão, nunca mais se prostituiu contra os deuses. Segue e honra o Deus verdadeiro. Do mesmo modo, irmãos, como Deus tratou com Israel e com Judá, e acabou com esse câncer, esse pecado, Deus sabe como fazer isso conosco. Não se iludam, porque Deus ele cumpre o que ele promete. Se a gente não abandona o nosso pecado, se a gente não confessa, e Deus quer nos salvar, você está aqui tentando e lutando com esse pecado, Deus ele sabe como fazer. Às vezes é uma doença, a perca de um ente querido, às vezes um problema financeiro grave, às vezes perde o emprego, é Deus mexendo com você, para fazer você reconhecer o seu pecado e tratar e confessar, porque ele quer te salvar. Só que ele exige um povo santo. Não é um povo como o que a gente vê no mundo. Que diferença há do mundo, luz com as trevas, se a luz que fala que tem Jesus parece com as trevas? Que diferença você vê de uma pessoa que se diz cristão, que as fotos da rede social é igual a foto de uma pessoa do mundo? Vulgar, se mostrando, se exibindo, se vendendo. Que santidade existe nisso? A santidade, quando nós estamos servindo a Deus, tem que refletir o Deus que nós vivemos. Porque nós estamos em carne, irmãos. A carne grita. A carne, ela quer fazer prevalecer a nossa vontade. Nós estamos vivendo uma natureza que é pecaminosa. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Só que se nós alimentamos só a carne, ela vai mandar em nós. Por isso que é importante nós desenvolvermos a cultura do jejum. A gente tem que desenvolver. Por quê? Nós temos que colocar a nossa carne no lugar dela, que é bem quietinha, bem calada. Porque quando você está com fome, que é uma necessidade básica nossa, e você nega dar comida ao seu corpo para satisfazer uma vontade da carne, você está dizendo aqui, quem manda não é você. É o Espírito que habita em mim. Eu não vou fazer o que você quer. Da mesma forma, quando você priva o seu corpo do sono, você está dizendo, você não manda em mim. Eu vou fazer a vontade de Deus. Tem uma irmã muito querida aqui na igreja que ela fala para mim que quando ela acorda de madrugada, ela já sai da cama porque ela tem muito sono e vai orar. Ela está matando a carne dela. E do mesmo modo, nós temos que desenvolver isso, porque nós vivemos uma natureza da carne. E se nós dermos tudo o que ela quer, ela vai mandar em nós. Então, nós temos que introduzir, sim, a cultura do jejum na nossa vida, sair da mediocridade, fazer só o básico para Deus. Temos que ir além. Eu te pergunto, você está dando o melhor que você tem para Deus? Porque se você está aqui vivo, com saúde, respirando, em pé, caminhando com as próprias pernas, você pode se considerar a pessoa mais abençoada. Tem pessoas que estão deitadas lá no leito, que não podem se levantar, não têm as pernas para movimentar. Não pode caminhar sozinho com as próprias pernas. Depende de alguém que o dê banho, que troque, que leve ele para algum lugar, para o outro. E nós estamos aqui. Nós temos a liberdade de vir para a casa do Senhor e cultuar Ele. E o que, que nós estamos fazendo com isso? Deus, Ele quer que nós obedeçamos. Só que para isso, irmãos, nós temos que querer. Nós temos que conhecer a sua palavra e saber como Ele quer essa obediência de nós. Não é essa obediência de qualquer jeito, eu vou fazer do jeito que eu posso. Não. Ele tem os meios dEle. Ele tem a forma como Ele determina. Se você vai fazer, se nós vamos fazer, que nós possamos dar o nosso melhor para Deus. Não o resto. E aqui eu vou entrar em alguns princípios de bênção que a palavra do Senhor fala. Alguns princípios que o Senhor ordena, a bênção dEle. E qual que é o grande mandamento que o Senhor nos deu? Jesus nos deixou, está escrito lá em João. Eu vou ler aqui na Bíblia, se você puder abrir na sua palavra. Evangelho de João. Nós vamos abrir capítulo 22, do 36 ao 40. Bom, irmãos, eu vou abrir não, porque eu notei errado. Não tem capítulo 22, perdão. Ô, Vivi, se você puder jogar no telão aí. Lá, verso 37, a gente vai descobrir o livro. Jesus diz assim: e disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que Jesus está deixando aqui? O novo mandamento, o grande mandamento que o Senhor deixou. E eu vou ler novamente. O Senhor Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ficou alguma coisa de fora aqui? Não. Quando nós colocamos Deus acima de tudo, e é isso que Ele determina e Ele pede, você pega tudo, não fica nada de fora da sua vida. Nada, porque Ele cobre todas as áreas da sua vida. Quando você coloca Deus em primeiro na sua vida, que é isso que Ele quer o primeiro lugar na sua vida, em todas as áreas, esse princípio resume tudo. Porque a partir do momento que você ama a Deus acima de tudo, você coloca Ele em primeiro lugar, fica muito mais fácil obedecer o que Ele pede depois. Porque você entrega Ele de corpo, de alma e de espírito. Você vai amar Ele com todo o seu ser, com tudo que você tem, com tudo de bom que você tem. Porque você vai estar o quê? Ansioso para agradar o seu Deus. E outra coisa, irmãos, que eu tenho aprendido com Deus. Que Deus, Ele pede para nós uma obediência rápida. Deus, Ele pede e Ele espera que a gente obedeça de pronto. Como um filho, que você pede para ele fazer alguma coisa e ele fica enrolando. Quem tem filho pequeno é que sabe disso. Aí você pede uma, né, Mayara? Duas, três. Na terceira vez você já está irritado. Aí você controla o tom de voz. Porque se eu for aí te pegar, você vai ver. Porque você já cansou de pedir. Aí se coloca você aí, né, como filho obediente que você é, e Deus mandando você fazer. Deus manda uma, manda duas, manda três, manda quatro. Aí Deus fala assim: não tem jeito, vou ter que ativar o modo turbo, tem que sair da primeira. Deus faz, sabe o que Deus faz? Deus manda uma lutinha básica, sabe? Aquela lutinha que você fala assim: meu Deus, agora eu vou ter que orar 24 horas para Deus me tirar desse problema. Deus, Ele vai, ó, e dá umas cutucadas para a gente parar de sair da lentidão e obedecer rápido. Deus, Ele tem pressa de agir. O reino dEle nessa terra é muito grande. Ele tem muita coisa para fazer. Não é esse mundinho nosso que a gente acha que é só as nossas necessidades que tem que ser atendido. O reino dEle é o reino dEle. E a gente fica aí lento, devagar, quase parando, e Deus precisando da gente. Deus quer uma obediência rápida, irmãos. Mandou fazer? Amém. Vou lá e faço. Você não sabe como fazer? Eu aprendo no caminho. Igual eu falo com a Tainá, né, Tainá? Fala assim que Deus dá o resto. como ela fala, se coloca o pé e Deus dá o chão. Então é para obedecer, irmão, sem ficar pensando muito, porque se a gente pensar muito, Satanás é especialista em ficar colocando ideias na nossa mente de tudo que pode dar errado. Deus já deu a bênção, já deu a palavra, já deu a promessa, e a gente fica imaginando as coisas que vão dar errado. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo. Opa, peraí. Mas você tem tudo que você precisa já. Deus já te deu todos os recursos. Você tem saúde, você tem vida. Você está precisando mais do quê? É fé. É dependência de Deus. Igual a gente fez a festa lá, né, irmãos? A gente não tinha nem o salão pronto. Mas fomos, fizemos. E não foi o núcleo infantil, foi vocês que fizeram a festa. Eu estava pensando lá em casa. Eu fiz, eu acho que 62 ou 68 crachás. Para as pessoas que iam trabalhar. Faltou o crachá. Chegou os irmãos lá de última hora. Cadê meu crachá? Não tem, irmão. Acabou. 62, 68 pessoas, 70, 80 pessoas trabalhando. Por quê? Nós quisemos fazer, então nós fizemos. A gente não ficou olhando se o tempo estava pronto, se tinha energia, se estava pintado, se o banheiro estava com as pias instaladas, que foi um dia antes que instalou as pias. Simplesmente nós fomos e fizemos. Por quê? Porque Deus tem pressa de alcançar a vizinhança. Eu tenho certeza, irmãos, que a comunidade nuclear vai alcançar aquele bairro. Em nome de Jesus. Então nós temos que obedecer os princípios. Outro princípio que Deus determina na palavra dele. Princípio das primícias. Deus, ele quer que a gente o ame de todo o coração e o coloque em primeiro lugar. Deus, ele quer, irmãos. Deus não quer ser o segundo na nossa vida. Deus exige de nós as primícias. Primícias na vida financeira? Sim. Também. Porque nós temos que tirar o dízimo primeiro. Quando nós tiramos o dízimo primeiro, nós dizemos assim para Deus: eu vou dar antes, porque eu sei que o Senhor vai suprir depois. Você está abençoando todo, o todo. Você tira 10%, confiando que Deus vai abençoar os 90%. Eu costumo dizer no curso CRAU que é como se você estivesse fazendo um seguro do seu salário do mês. Se você abençoou uma porção, ele está consagrado. O todo está consagrado. Só que muitas pessoas não têm fé. Você acha que vai faltar 10% da sua renda? Você não confia que Deus pode fazer multiplicar os 90%? Então, nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar, sim. Nas finanças, no dízimo, nas ofertas. Um princípio que eu aprendi dentro de casa, com meu pai e com minha mãe, sobre o dízimo. Naquela época, ele tirava o dinheiro, nota, dinheiro vivo, para separar o dinheiro. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Meu pai separava as melhores notas, as mais novas. Meu pai falava: não pode dar nota velha. Para Deus tem que ser o melhor, até na qualidade do papel. E muitas vezes nós negligenciamos. Nós vamos: ah, se sobrar eu tiro o dízimo. Ah, se sobrar eu levo a oferta. Não, Deus não quer isso. A sobra, ele não precisa. Ele vai fazer multiplicar com aqueles que são fiéis a ele, na casa de Deus. Aqueles que são fiéis, ele vai fazer multiplicar e vai fazer prosperar muitas vezes mais na vida da pessoa. E às vezes você olha a vida do teu irmão e pensa assim: poxa vida, essa pessoa está prosperando de uma forma extraordinária. Vai ver a vida financeira dela. Vai ver o tempo de qualidade que ela tem com Deus, as prioridades dela. Aí você descobre o segredo. Da mesma forma é o tempo. Qual o tempo que nós temos dado a Deus? Você está dando a primícia do seu tempo, Senhor? Ou você já acorda olhando o celular e vendo as notícias, vendo rede social e vendo WhatsApp? Você tira aquele, pelo menos 5 minutos. Vou falar com meu pai. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse novo dia que o Senhor me deu. Obrigado por estar vivo, por estar de pé, por estar respirando. Nós negligenciamos esse tempo com Deus. Nós não damos a Ele o melhor. E eu faço para você essa noite essa pergunta. Responda para você: você está dando o seu melhor para Deus? Você está dando 100% daquilo que você pode dar? Isso que você está fazendo na obra do Senhor é o seu melhor? Porque muitas vezes, irmãos, nós damos o melhor para o mundo. No nosso trabalho, aonde vem o nosso pagamento, o dinheiro, a empresa, nós damos o nosso melhor. Vamos trabalhar, né, pastor Rafa, como a gente estava conversando hoje, sem condições, passando mal, precisando ficar em casa, descansando, mas nós vamos, não vamos? E para Deus? Ah, não, deu uma dor de barriga aqui, eu preciso ficar em casa. Ah, uma igreja não tem banheiro? A cabeça doeu, deu uma fisgadinha, já tenho que ficar em casa. Aí a irmã Chiquinha convocou para um trabalho na cozinha, né, irmã Chiquinha? A pessoa arruma uma desculpa rapidinho. Por quê? Porque não está dando melhor. Porque o seu coração não está para Deus. Porque se tivesse, estava aqui. E estava fazendo 100%, dando o seu tudo. Outra coisa, irmãos, que nós devemos ter para viver os princípios de Deus, da bênção, é não ter um coração maligno. Não ter um coração maligno. Isso aqui é um princípio poderoso da palavra de Deus. Vamos ver se agora eu marquei certo. Vamos lá, Lucas. Capítulo 6. Lucas 6, 36 ao 38. Sejam misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Algumas versões estão dizendo: perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Ou seja, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medites, também vos medirão de novo. Muitas vezes, irmãos, a gente lê esse verso, principalmente o verso 38. Dei-lhe serás dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vai retornar. É dinheiro? É. Mas não é só dinheiro. A gente esquece dos dois versos anteriores, o 36 e o 37. O que, que Jesus está falando na verdade? Um princípio que se aplica a todas as áreas da nossa vida. Deus está falando, tudo que você der, vai vir, e vai vir muito mais. Aplica-se a dinheiro, mas também é o perdão, a misericórdia, a compreensão, a paciência, o tempo, é tudo. É tudo, por quê? Nesse texto, Jesus ele fala de um princípio amplo da arte de dar. Que princípio é esse? O que quer que você dê, lhe será dado de volta em uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Por quê? É assim que funciona o reino de Deus. Você dá e Deus te devolve muito mais. Você não tem como ganhar de Deus nesse princípio. Por mais que você dê, que você fale, eu já dei muito, Deus ele te dá muito mais. Se você der seu tempo, Deus ele te recompensa com o tempo. Você vai ter tempo a mais. Se você der perdão, você vai ser perdoado. Se você der paciência, compreensão, misericórdia, Deus vai te devolver dessa forma. Você vai colher na sua vida essas coisas, porque você deu isso. Então, o princípio de dar e vos será dado também se aplica à nossa motivação. Porque Jesus ele começa esse texto dizendo, não julgueis e não sereis julgados. O contrário também é verdadeiro. Por que nós temos que vigiar o coração, irmãos? Porque nosso coração, ele é tendencioso ao pecado. Muitas vezes ele é maligno. Muitas vezes a gente julga alguém pela roupa, porque a pessoa não foi muito simpática com você, você já desclassifica ela e fala, eu não quero no meu hall de amizades. Muitas vezes a gente julga e condena as pessoas sem conhecê-las. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Por quê? Esse princípio opera em mão dupla. As coisas boas, sim, mas as coisas ruins também. Quando você julga, pode esperar julgamento. Quando você condena, pode esperar condenação, porque isso vai voltar na sua vida também. Outra coisa que Deus espera de nós, para nós estarmos alinhados com os princípios do seu reino, é o princípio da honra. Porque a honra, irmãos, é algo muito sério. E a Bíblia fala desse princípio diversas vezes. E às vezes nós negligenciamos esse princípio. Por quê? Quando você não está honrando, você está desonrando. Então nós temos que vigiar todas as áreas da nossa vida. Por quê? Deus espera de nós que a gente cumpra esse princípio. Primeiro princípio de honra, a gente tem que honrar a Deus. O testemunho do nosso caráter, com o nosso relacionamento com Deus, mas reflete em tudo na nossa vida. Todas as decisões que nós tomamos, seja das mínimas às grandes, as mínimas aquelas que você toma no seu íntimo. Só você sabe, aquele princípio da honra, você está honrando a Deus com a sua decisão? Agora aquelas que refletem para o mundo ver, muitas vezes a gente pensa mais. Porque Deus sabe a intenção do nosso coração. E quando a gente toma uma decisão baseada no egoísmo, que a gente não honra a Deus com esse princípio, nós estamos desonrando. É no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, na nossa conduta em casa, profissional, nas decisões do seu bolso, a forma como você gasta o seu tempo, até nas escolhas do seu lazer. Você está honrando a Deus? Honra aos pais. A honra aos pais, irmãos, ela está escrita lá nos 10 mandamentos. E a Bíblia fala que é o primeiro mandamento com promessas. Lá em Deuteronômio 5,16 está dizendo assim: honra o teu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma vida longa e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor Deus lhe dá. Infelizmente, irmãos, nós temos visto muitos jovens, muitos adolescentes que desprezam os pais, para não dizer que têm vergonha do pai e da mãe. E isso requer um tratamento com reverência, respeito, consideração, atenção e provê-los nas suas necessidades, principalmente na velhice, porque é onde os pais dependem mais dos filhos. Nós temos visto uma sociedade doente que não conhece esse princípio. E a igreja tem que ser diferente. Nós temos que honrar os nossos pais. Com o tempo, a honra aos pais, ela deve aumentar cada vez mais. E nós não podemos negligenciar e nem esquecer esse princípio. Honra às autoridades. A maioria das pessoas hoje em dia desconhece esse princípio. Por quê? Elas não aceitam ser repreendidas. Que dirá se sujeitar a alguma autoridade? E Deus é que determinou, está escrito lá em Romanos capítulo 13, o princípio da autoridade. E Ele que determinou esse princípio, Ele respeita esse princípio da autoridade. Deus, Ele não vai passar por cima de uma ordem que Ele deixou. E muitas vezes, um exemplo disso, dentro do casamento, quem Deus ordenou para ser o cabeça do lar, o sacerdote, não foi o marido? Muitas vezes a mulher, ela quer passar por cima da autoridade do marido, chegar diante de Deus e determinar as coisas como devem ser feitas dentro de casa. Deus, irmãos, vai falar com o marido, você goste ou não. Porque a Bíblia fala que a mulher se sujeita ao seu marido. Você gostando ou não, ele vai falar com o marido, porque é a cabeça. Em alguns casos específicos, Deus, ele pode falar com a mulher, se ele quiser. Mas ele determinou e ele respeita esse princípio. Como autoridade dentro do casamento, outros tipos de autoridades na sociedade, nós temos os nossos governantes, nós temos autoridades espirituais dentro da igreja, autoridades eclesiásticas, ministros, pastores, líderes de ministério. Se você está passando por cima de autoridade, você está debaixo de maldição. Deus, ele não tem compromisso com você, porque Deus, ele determinou esse princípio. E se ele determinou, ele vela e zela pela palavra dele. Outros exemplos, a gente pode falar de honra aos anciões, aos mais velhos, honra ao irmão, ao próximo. São princípios que Deus nunca vai negociar. E nós muitas vezes estamos debaixo de maldição, porque nós não obedecemos a Bíblia. Irmãos, a Bíblia tem muitos outros exemplos. Eu quis trazer alguns aqui, mas tem vários. Que a gente tem que aprender como irmãos, filhos de Deus, buscar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, saber quais princípios são esses e praticá-los. Porque Deus, ele tem prazer em abençoar o seu povo. Ele tem prazer que a sua palavra, ela seja vivida nas nossas vidas e a gente possa colher os frutos. Só que se nós não nos posicionarmos e entender o princípio de Deus, o que ele espera de nós, não temos como colher as bênçãos do Senhor. E para encerrar, irmãos, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20, diz assim: hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Aqui a palavra de Deus fecha com chave de ouro, porque Deus faz essa pergunta para nós. E eu quero fazer essa pergunta para você hoje. O que que você vai escolher? Está nas nossas mãos decidir, irmãos, se nós queremos viver uma vida abençoada ou uma vida amaldiçoada. A Bíblia fala, é vida ou morte. Não tem outro caminho. Ou você obedece e cumpre o que a palavra de Deus pede, que Deus determina, como está escrito na Bíblia, ou você colhe maldições que vão te levar à morte, naturalmente. Porque a condenação é eterna, é o pecado, é o inferno. Não tem outro caminho. E nós somos seres inteligentes. Deus nos fez capazes de tomar decisões. E nós podemos escolher. Deus não fez robôs. Ele nos deu livre-arbítrio. Está nas nossas mãos escolher o que nós queremos viver na nossa vida. O que nós vivemos, nós vamos escolher. Se bênção, bênção. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. Desobediência, morte. E nós somos capazes de mudar também. Se você hoje está vivendo um caminho de pecado, um caminho de desobediência, seja em qualquer área da sua vida, essas que eu citei ou qualquer outra que o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração, escolha hoje, irmão, se arrepender. Fazer um conserto com Deus. Buscar vida nele. Porque Deus tem prazer em nos restaurar. O prazer dele é nos restaurar de volta para ele. Só que existe um caminho para isso. Não é de qualquer jeito. Nós precisamos confessar, nos arrepender, ter vergonha daquilo que nós fizemos. E pedir para Deus ter misericórdia e nos limpar. Nos limpar e nos restaurar em todas as áreas da nossa vida. E nós temos o poder de escolher a vida essa noite. Amém? Aplauda o Senhor pela sua palavra. Amém?